prerrogativas.
Muito bom dia a todos vocês, saudações democráticas, começando mais uma live do Prerro neste sábado 13, dia 13 de agosto de 2022. Hoje a gente vai ter um programa muito especial aqui sobre o Observatório das Eleições, que é um projeto fantástico, importante para o Brasil nesse momento. As presenças aqui do professor Leonardo Avritzer, da Eliara Santana, também professora, da professora Majori Marona, que integram né, esse projeto. Quero saudar a todos os canais que estão nos retransmitindo, TV 247, Jornalistas Livres, Poder 360, Canal do Conde, Canal do Grupo Prerrogativas, TV GGN, e estamos ao vivo pela TVT de São Paulo, saudando aí com o nosso querido patrono aqui, o Sigmaringa Seixas, figurando aqui no nosso ícone, na nossa tela. Eu quero começar com o Leonardo, para você contar para a gente, Leonardo, como é que é o projeto, como ele nasceu e da importância dele para esse debate que a gente está tendo hoje, que é um momento muito, diria até crítico, né, nas questões do debate público no mundo todo, a questão da política e do discurso de ódio. Leonardo Avritzer.
Bom dia, Conde. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou um admirador do projeto, do Prerrogativas. Acho que ele está tendo um papel central na sociedade brasileira, pelo menos desde 2018. E, assim, realmente é muito importante fazer esse debate. Eu fico muito feliz de poder apresentar o projeto aqui para vocês hoje. Olha, nós temos esse projeto de observação eleitoral desde 2018. Começamos em 2018, continuamos em 2020, mas é importante, na verdade, mostrar que essa eleição de 2022 ela é completamente atípica, e o que é fazer um observatório eleitoral nessa eleição mudou, né? Ou seja, em 2018, mas também em 2020, a gente discutia os candidatos, suas propostas, quem estava subindo, quem estava descendo em diferentes municípios do Brasil, o papel da pandemia. Esse era um projeto muito mais analítico, né? Hoje, nós temos um projeto que ele é analítico, mas ele é também de intervenção política. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem uma eleição no qual um dos candidatos afirma o tempo todo que ele não vai respeitar o resultado eleitoral, né? Onde, por exemplo, se você fizer monitoramento de redes sociais, o que você tem que monitorar é informação falsa. Não é o que está sendo discutido, debate, ideias, mas assim, um conjunto de candidatos com enorme centralidade nesse governo que se propõe a difundir informações falsas. Então, a gente reorganizou o projeto de maneira tal que nós somos tanto um observatório como uma forma também de monitoramento das questões legais, de um conjunto de discussões que estão mudando muito rapidamente, né? Então, assim, uma coisa que está interessante, pelo menos, ou está pelo menos curiosa nessa eleição agora, é que a gente não consegue saber qual que é a agenda, mesmo fazendo um planejamento de agenda semanal. Então, assim, nós fizemos em julho uma programação do que a gente ia monitorar e apareceu o assassinato do Dom e do Philips, do Dom Philips e do indigenista da FUNAI lá na Amazônia, né? A gente falou, bom, então vai ser meio ambiente. Aí passou uma semana, a gente teve aquele caso daquele procurador no interior de São Paulo agredindo de forma covarde, né, a corregedora da cidade dele. A gente falou, bom, então gênero, e assim, agora violência, Auxílio Brasil. Então, uma eleição muito atípica, onde até monitorar a agenda é uma atividade extremamente difícil, né? Então, o que o Observatório está fazendo? Ele tem 9 editorias em torno dessas questões todas: opinião pública, eleições estaduais, meio ambiente, as questões jurídicas, a eleição nas redes sociais, gênero e raça nas eleições e eleições legislativas, porque é muito importante saber o que o próximo Congresso vai ser, né? Verdade, o Brasil está tendo um pedaço dessa degradação democrática que eu, até mesmo nesse vídeo que você passou, atribuía ao Executivo. A parte fundamental dela hoje está localizada no Congresso Nacional sob a liderança do Arthur Lira, né? Então, a PEC, essa PEC emergencial, que não tinha emergencial, não tem nada, uma PEC eleitoreira, né? Mas que muda muito a configuração da eleição, porque coloca uma quantidade de recursos inédita, né? Na mão do eleitor nesse momento, né? Então, a gente está tentando monitorar também o que é o legislativo, o que vai ser o próximo Congresso. Não se governa hoje o Brasil sem uma forte inserção no Congresso. A gente sabe que as forças progressistas estão tendo muito pouca entrada, muito pouca influência no Congresso Nacional. Então, a gente está monitorando todos esses elementos com um conjunto de órgãos de imprensa que são associados ao nosso projeto. Assim, muito parecido com o que você anunciou mesmo. Então, nós temos o Nexo, o GGN, o Le Monde Diplomatique, Congresso em Foco, o site J de questões aí jurídicas, né? O Mídia Ninja. Então, nós temos todos eles criando um conjunto de um sistema de difusão de informações para a gente. Então, assim, para abrir, esse seria o projeto que a gente está realizando esse ano.
Professor Leonardo Avritzer, deixa eu dizer aqui rapidamente, a mini biografia do Leonardo está aqui no rodapé, eu vou colocar de todos aqui convidados, mas dizer para vocês aqui, tenho o prazer de dizer, ele é o coordenador do INCT IDDC e do Observatório das Eleições. Já vou explicar o que é a sigla para vocês, é professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, doutor em Sociologia Política pela New School of Social Research, com pós-doutorado pelo MIT, Estados Unidos. Estamos aqui. Agora vamos ouvir a Marjorie Marona, que é professora da UFMG também, coordenadora do Observatório de Justiça no Brasil e na América Latina e pesquisadora do INCT-IDDC. Começa explicando para a gente, Marjorie, evidentemente, o teu papel no Observatório, mas essa sigla INCT-IDDC, que são várias questões aí que devem ser ditas para a gente. Pode abrir seu microfone? E aí a palavra está contigo, querida.
Bom dia, Conde. Prazer estar aqui com você, com o pessoal que nos acompanha nesse sábado de manhã. Léo, Eliara, bom encontrar com vocês de novo, ainda que assim virtualmente. Conde, o INCT é um Instituto de Ciência e Tecnologia, na verdade uma rede de instituições científicas que se alia em torno de um projeto que leva, então, que faz com que as outras siglas ganhem sentido, que é o IDDC, que é o Instituto da Democracia e Democratização da Comunicação. Então, na verdade, esse instituto reúne instituições de pesquisa, instituições acadêmicas e de pesquisa em torno da questão da democracia. E a gente vem trabalhando juntos, o Léo coordena o Instituto da Democracia e Democratização da Comunicação, e nós a gente vem trabalhando juntos com a questão democrática no Brasil já há algum tempo. O Observatório das Eleições é parte desse projeto mais amplo, portanto, né? É um dos projetos do Instituto da Democracia e Democratização da Comunicação. E no Observatório das Eleições eu tenho tido aí o prazer de acompanhar a editoria de Justiça e Eleições. Na primeira edição do Observatório das Eleições, eu fiz essa editoria, essa coordenação de editoria sozinha, mas tenho contado aí com a parceria do Fábio Kersch nas edições subsequentes. Então, nessa edição de 2022, estamos eu e Fábio Kersch na coordenação da Editoria de Justiça e Eleições, Conde, que é uma das editorias talvez permanentes, né? Uma editoria que ela tem sido replicada em todas as edições do projeto, mas que ela ganha também novos desafios que são decorrentes aí dos desafios mais gerais que observar as eleições nos coloca em 2022, como o professor Leonardo muito bem apontou, né? Então, ela é uma editoria permanente porque a gente tem um modelo de governança eleitoral no Brasil que coloca muita ênfase na atuação da justiça, né? A gente tem uma concentração aí de funções, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, explicar um pouco, né, para o pessoal as razões pelas quais a justiça eleitoral é tão central num processo em que de prima facie a gente esperaria ouvir falar de candidatos e eleitores. Por que que a gente ouve tanto falar de justiça e de juízes, né? A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas o fato é que a justiça eleitoral tem um papel central, né? Isso tem a ver com o nosso modelo de governança eleitoral no Brasil, que não é único, mas é bastante peculiar, né? Mas nessas eleições de 2022 ela ganha ainda mais relevância, digamos assim, né? E isso tem a ver com esse contexto que o Léo colocou, o contexto dos ataques às instituições democráticas, dos ataques que a gente tem visto o ainda presidente Jair Bolsonaro dirigir, né? Agora concentrados aí sobre o processo eleitoral e sobre a instituição que é a responsável pela organização do processo eleitoral, né, em todas as suas fases, né? Então, é um desafio novo e está muito interessante, né? De certa forma, a gente se reorganizar para observar, ao mesmo tempo que também busca pautar a agenda pública, colocar a questão aí.
Tá aí, Marjorie Marona. Quando eu passar a palavra para a Eliara, eu vou colocar na tela aqui o site, que está muito bonito, muito intuitivo. Parabéns pelo projeto gráfico do site Observatório das Eleições. Pessoal que está aqui assistindo a gente, quero agradecer a presença, perguntas, porque é o tema mais candente, né, mais importante nesse momento no Brasil. Eliara Santana, minha colega, minha amiga, jornalista, doutora e mestre em Linguística e Língua Portuguesa pela PUC Minas, na linha de análise do discurso, também graduada em Ciências Sociais pela UFMG. Nós somos da mesma escola de análise do discurso, querida Eliara, é Péché Manguenot. São muitas correntes no mundo, né? Querida Eliara, passo para você a palavra, uma honra te receber aqui mais uma vez conosco.
Ei, Conde querido, bom dia. É um prazer enorme estar aqui com você, com a Marjorie, o Leonardo e com todos que estão aqui nos acompanhando, né, neste sábado, para discutir esse tema que é a maior relevância, né? Sim, eu acho que nós somos da mesma escola, apesar de haver muitas interfaces, e a linguística é assim, né? A gente vai transitando pelas várias escolas, enfim, sobretudo a análise do discurso, né? Bem, eu estou no observatório, estou bem recente, entrei neste ano, né? Em junho, o professor Leonardo me convidou exatamente para essa discussão sobre a desinformação, né? Eu estou na editoria de redes sociais e desinformação e com foco nesse tema que é crucial, que é essencial nessa eleição, né? Isso já vem ocorrendo desde 2018, claro, mas e vai ganhando uma relevância cada vez maior, né? Então, a editoria é coordenada pela professora Marisa Fonbulo, e nós temos vários pesquisadores, estamos monitorando várias plataformas, centenas de atores, né, para vermos também o desenho, o caminho da desinformação, né, e como que isso vai, como é que a desinformação, como isso está sendo construído, e como isso vai impactar o processo eleitoral.
Opa, já concluiu aqui? Eu pensei que eu fechei a tela só para a gente fazer a transmissão do site.
A luz, eu sou bem treinado pela luz na CIP. Quando a tela se fecha, a gente interrompe imediatamente.
Já fecha automaticamente.
Já estou treinadinha por ela.
Então, vamos fazer, porque essa é só a primeira rodada, a apresentação. E eu coloquei aqui o link do site no bate-papo. O link do site do Observatório das Eleições também está na descrição desta live, nos canais do YouTube, vocês podem acessar por lá. Acho que a ideia principal também hoje é que todo mundo passe a frequentar esse local de debate ultra qualificado. Eu queria começar, professor Leonardo, falando sobre a questão do discurso de ódio e da liberdade de expressão. O teu último artigo, inclusive, que está lá, destacado no site Observatório das Eleições, fala justamente um pouco desse debate internacional, montando lá os anos 60 e 70 nos Estados Unidos, são conceitos que estão, a meu ver, em aberto, né? A gente não se sabe mais qual que é o alcance do conceito de liberdade de expressão e do próprio discurso de ódio. Então, eu queria que você explicasse para a gente um pouco em que pé está essa discussão no Brasil. Professor Leonardo Avitzer, passando para você. Avitzer.
Isso. Então, Conde, essa é uma questão muito importante, né? Porque o discurso de ódio mudou a centralidade do que é o discurso de ódio na política, tanto pelo fato de que ele é emitido por pessoas que estão no centro do debate político, né? Quanto também pelo fato de como que ele é difundido, né? Então, o artigo, eu tento mostrar, né, na verdade, Estados Unidos tem uma jurisprudência que vem desde 1969, uma decisão importante da Suprema Corte, chamada Brandenburg versus Ohio, né? E essa decisão foi interessante para ampliar a liberdade de expressão durante os anos 60, com toda a agitação política que tinha nos Estados Unidos, campanha contra a guerra do Vietnã, a reorganização da política, a ascensão do movimento negro e tudo mais. E os Estados Unidos, na verdade, era um país que tinha uma jurisprudência que vinha lá desde o pós-Primeira Guerra Mundial, onde era assim, qualquer discurso que fala diferente da lei é um discurso de ódio, ele tem que ser criminalizado. E aí Brandenburg versus Ohio veio para ampliar a ideia da liberdade de expressão nos Estados Unidos, né? E a decisão da Suprema Corte, que acabou sendo muito importante, era de que a advocacia de qualquer ideia não é punível criminalmente, né? As ideias podem ser advogadas livremente. A questão é só quando se parte da advocacia para aquilo que, então, nessa decisão foi conhecido como perigo eminente, né? Então, a probabilidade de um perigo eminente. Alguém vai atacar alguém, alguém vai matar alguém, alguém vai ser ameaçado ou ter a sua integridade física violentada, né? Então, essa é uma jurisprudência interessante, mas que ficou muito para trás, né? Uma das frases que eu uso no artigo é o seguinte: hoje em dia, na era das redes sociais, o que acontece em Ohio, né, que foi um caso que gerou essa decisão, o que acontece em Ohio não fica em Ohio, o que acontece no Acre não fica no Acre. Por que eu fiz essa frase? Porque, na verdade, a gente sabe que o presidente, né, fez, ainda durante a campanha eleitoral de 2018, essa afirmação no Acre: vamos metralhar a petralhada, né? E evidentemente que se nós tivéssemos nos anos 60, nos anos 70, talvez ninguém tivesse gravado, talvez alguém tivesse ali colocado e ali seria o fim da amplitude ou da influência desse discurso, mas não é assim, né? Então, você entra hoje no Google e coloca "vamos metralhar a petralhada" e aparecem 17 mil entradas, né? Então, isso não fica no Acre. Nós vimos o caso do assassinato do guarda municipal em Foz do Iguaçu. Vimos ontem, né, também, infelizmente, quase 40 anos depois da fátua, né, do Salman Rushdie, uma pessoa atacando ele no estado de Nova York, né? Então, para a gente ter uma ideia, a fátua nem existe mais, né? Foi até revogada há uns 10 anos atrás, mas ainda assim ele foi atacado. Não sabemos exatamente por quê, mas evidentemente que a gente vê o problema da amplitude do discurso de ódio pelas redes sociais, pelas pessoas que colocam esse discurso, né? Então, assim, não é igual um cara da Ku Klux Klan no interior de Ohio fazer um discurso falando que vai perseguir negros e judeus, por exemplo, como é o caso que originou isso, e um presidente fazer esse discurso, né? A centralidade política de quem faz o discurso de ódio é importante e tem que ser respondida pelo Estado de Direito. Eu falo tudo isso porque é muito importante a gente perceber, e o ministro Alexandre de Moraes está fazendo enorme esforço sobre isso, tem sido muito atacado, mas também tem tido um certo êxito, em mostrar o seguinte, existem discursos nas redes sociais que têm consequências que vão muito além de onde eles foram proferidos. E o Estado de Direito tem que tratar dessa questão.
Está aí uma explicação.
Se me permite...
Claro, então, permito, já permito parte... imediatamente.
Então, só antes da Marjorie, vou dizer o seguinte, que a Marjorie é quase coautora desse artigo.
Desse artigo?
Desse artigo que ela leu, riscou um tanto de coisa que eu tinha escrito, falou que estava errado, né? E me ajudou aí a chegar ao formato final.
Imagina, isso é gentileza do Leonardo. O Conde, mas essa questão do discurso de ódio, né, ela traz o tema da violência política para primeiro plano, né? E essa é uma eleição que deve ser marcada, né, por muita violência política, né? E aí é interessante a gente observar que a violência política ela tem diversas formas de expressão. Essa forma mais evidente, né, que atenta contra a integridade física das pessoas, acaba ganhando muita visibilidade, mas a verdade é que a gente tem outras formas de violência política, as ameaças talvez sejam aquelas mais relatadas pelos próprios envolvidos em campanhas, pelos próprios envolvidos, os candidatos no processo eleitoral, né? E é uma forma de violência, a violência política como violência institucional, né? Essa que é dirigida aos partidos políticos, a eventos de campanha. A gente tem visto isso acontecer também aqui no Rio de Janeiro, num evento com o Lula, né? Ou as sedes de partido político que têm sido violadas, né? E tem uma tendência da violência política ela se ampliar quanto mais próximo do dia da eleição a gente chega, né? Então, uma das coisas que a gente também vai monitorar aí no observatório é um pouco essa trajetória, né? Quer dizer, chamando atenção para isso, as diversas formas de violência política para além dessa, que certamente é a mais gravosa, né? Mas que também não é a única, né? E para o fato de que esse discurso de ódio associado ao discurso de fraude pode gerar uma situação de violência pós-eleitoral, né, de caos social, quer dizer, a gente tem que estar atento a isso, e o Observatório tem aí, dentre as suas, dentre os seus objetivos, né, esse de observar como essas coisas estão acontecendo. E tem um dado interessante, só para fechar essa rodada aí sobre essa questão da violência política da minha parte, tem um dado interessante que mostra que na disputa nacional a violência política ela é mais ideológica, porque a violência política não é um dado novo no Brasil propriamente, né? Assim, ela sempre existiu, né? E ela teve muito associada no nível local a uma disputa de território, uma disputa de poder mesmo, uma disputa por espaço, né? Mas no nível nacional a gente tem visto uma violência política muito associada, né, à questão ideológica. Né? Então, mais um link aí, né, para essa discussão, importante discussão sobre liberdade de expressão versus discurso de ódio. Né? Então, isso é algo que eu acho que está aí para a gente acompanhar. Né?
Perfeitamente. Aliás, a gente atingiu um nível de violência inédito, embora seja característica do Brasil, como vocês pontuaram aqui. Quer dizer, foi elevado a uma categoria de presença constante, né, no debate público, e nem sei se tem um debate ainda. Inclusive, eu achei que aquele evento do 11 de agosto, né, promovido pela USP, tão bonita, Cartas Brasileiras e Brasileiros, ele teve o condão, né, vou usar aqui a expressão que carinhosamente algumas pessoas me chamam de Conde Condão, mas teve o condão de restabelecer um princípio básico da linguagem, a solenidade, né? O púlpito, né? Porque a gente perdeu um pouco essa crença na própria linguagem. E aí eu pergunto para a Eliara Santana, que é linguista, como é que a linguística, como é que a análise do discurso pode contribuir para essa discussão sobre esses conceitos aí que estão perturbando, enfim, que estão sob ataque e disputa, né? E isso, a análise do discurso, é a essência da análise do discurso, né? Estão em disputa ferrenha aí nos atores políticos e sociais. Eliara Santana, abrindo o seu áudio aqui.
Então, eu vou trazer para vocês o Demônio da Michelle, né? Pegando o gancho aí da questão da discussão da violência, como é que o demônio da primeira-dama, ou o demônio que ela apontou que está no Planalto, né? como ele se casa, como essa ideia se casa com a questão da violência. É, existe aí um inimigo a ser combatido, né? E esse inimigo, ele é bem delineado discursivamente, né? Ele é bem, e os discursos da primeira-dama são muito bons, são muito efetivos, né? Ela tem um poder de fala muito interessante, muito expressivo, e ela colocou, então, essa ideia do demônio, né? Existe um demônio a ser combatido. Isso circula, claro, está circulando por todas as plataformas, né? Essa ideia consolidada do demônio, e isso se casa assim, com esse discurso de ódio, com esse discurso de violência. Por quê? Porque se existe um demônio, existe esse inimigo, ele precisa ser combatido, ele precisa ser eliminado, né? Como, então, nós vamos eliminar esse demônio? Esse é um primeiro ponto, eu acho importante, né? Eu acho muito relevante a gente pensar discursivamente nessas questões, porque elas vão transitando, né? Ou seja, elas não estão nas redes sociais apenas, elas saem do discurso da primeira-dama, elas transitam pelas plataformas todas, elas chegam ao jornal de maior circulação no país, que é a Folha Universal, e ela vai para o discurso dos pastores. Então, essa ideia do demônio se casa com a ideia da violência e tem uma capilaridade enorme, né? E um outro ponto, Conde, para a gente centrando aí na questão do discurso, é essa ressignificação dos temas. É muito interessante observar, né, como o bolsonarismo, né, ressignifica determinados temas. Por exemplo, como é que eles ressignificam a questão da liberdade de expressão? Como é que eles ressignificam e abordam de novo a questão da corrupção, né? Como eles fazem esse trabalho e de uma forma muito clara, né? Porque é um discurso muito claro, é um discurso que precisa, de fato, dialogar com os vários públicos, porque precisa circular, porque precisa estar em todas as redes, precisa ir para o jornal e precisa estar no culto, né? Então, esse discurso, ele tem essa capilaridade e ele tem uma discussão, uma construção que é muito efetiva, né? Que é muito efetiva e que, de fato, dialoga com todos esses públicos aí.
Olha só que interessante. E eu mencionar aqui o papel da Michelle Bolsonaro, que foi enfim, trazida para o centro da campanha do Bolsonaro pelos assessores, enfim, pela Sim. equipe ali, porque Sim. justamente ela tem esse ethos do pastor, da pastora, enfim, que tem o seu poder de sedução justamente no público evangélico, que é um público-alvo aí, forte.
Sim, sim. E ela fala muito...
pensativa, fala verdade.
Porque ela fala muito bem, né? E a Michelle tem esse papel, ela foi, digamos assim, se eu posso dizer isso, repaginada, né? Ela foi... ela está com um cabelo diferente, ela está com um visual diferente, e ela fala muito bem, e ela no púlpito, ela é muito boa, o discurso dela é muito bom. Ela já fazia isso no rádio, já tinha esse trânsito com a Damares. Né? Então, sim, sim.
Agora, ela também despertou um item agora importante para a gente comentar, que é a questão religiosa, querendo, né, o bolsonarismo, ele tem o poder de pautar, né? É incrível, porque eles saem do eixo previsível, né, do debate, e acho que com isso eles acabam, né, obrigando, por exemplo, a campanha da chapa Lula-Alckmin entrar, é quase como uma armadilha, né, na discussão sobre religião, do último ataque que ela fez às religiões afro, né, a Michelle Bolsonaro, no Twitter, e a guerra se dá também pelas redes sociais. Sobre isso, vou passar para o professor Leonardo mais uma vez. O que você poderia dizer para a gente? Quer dizer, esses estratagemas, né, discursivos que vão permeando aí, ainda na pré-campanha, daqui a pouco vai começar a coisa forte realmente na TV, né, aberta. Professor Leonardo?
Então, Conde, essa é uma das questões que vão se tornar muito relevantes na campanha eleitoral desse ano. E, assim, o Brasil está passando por uma mudança religiosa, assim, dramática, né? Acelerada e muito dramática, né? Porque, na verdade, o nosso modelo era um modelo de um catolicismo completamente hegemônico e muito tolerante e, ao mesmo tempo, não presente diretamente na esfera política, né? Então, por exemplo, diferente do Chile, que teve o Partido Democrata Cristão, nós tivemos um pequeno período nos anos 60, Partido Democrata Cristão, nunca avançou muito. Não era o modelo que a Igreja Católica Brasileira tinha escolhido, o modelo chileno, o modelo italiano também, com o Partido Democrata Cristão forte, né? O modelo brasileiro é um catolicismo bastante flexível, que dialogava com o sistema político diretamente, mas não se expressava, vamos dizer, nas instâncias legislativas, no Congresso Nacional, né? É, quando nós temos, começamos a ter esse crescimento do neopentecostalismo, isso muda completamente, né? Eles, de cara, eles têm a ideia de criar uma bancada evangélica, e essa bancada vai crescendo, e eles, a bancada coloca agendas morais, né? E durante um certo tempo o conjunto do sistema político dialogou com isso, né? O PSDB dialogou com isso, o PT dialogou com isso no governo Lula e até pelo menos na metade do governo Dilma, né? Então, e eles foram criando agendas morais e de intolerância em relação ao conceito de família, contra a igualdade de gênero, contra a diversidade sexual, né? Tudo isso foi fazendo parte dessa agenda. As poucas coisas que a gente tem de agendas morais progressistas no Brasil vieram pelo Supremo Tribunal Federal, né? Não vieram pelo sistema político. Aliás, vale até a pena fazer essa comparação, diferentemente dos nossos vizinhos aqui do Sul, né? Argentina, Uruguai, o aborto, uma série de agendas morais vieram pelo sistema político, que é, aliás, a melhor via, na minha opinião, né? Porque você enfrenta o debate político, né? Muito impressionante as campanhas que as mulheres argentinas fizeram por todas essas agendas, né? Então, o que acontece é que o neopentecostalismo ele acabou trazendo para a política brasileira uma agenda de intolerância, né? Uma agenda de demarcação. O Brasil, a religião católica, o Brasil não eram, historicamente, nunca foram sociedades de fortes demarcações, né? Quem era branco, quem era negro, quem era católico, quem era das religiões afro.
Até tem aquela coisa, aquela jabuticaba brasileira que é assim, católico não praticante, né? Coisa fantástica.
A gente tinha uma série de coisas, assim, o catolicismo era tipo assim, uma religião nacional informal, né? E o neopentecostalismo ele vem para dizer não, nós queremos demarcar quem é e quem não é. O neopentecostalismo ele é mais do que uma religião, ele é uma doutrina de demarcação. E aí ele acabou exportando essa ideia do demônio, né, que a Michelle está usando, como a Eliara mostrou muito bem, ele exportou ela para a política, né? Então, a política não é um debate de ideias, mas é o bom contra o mal, o certo contra o errado. E é interessante que a própria Operação Lava Jato, apesar de não ser uma operação neopentecostal, importou também essa ideia, né? De que nós estamos purificando, né? Uma ideia de purificação do país pela via do sistema jurídico, né? Então, esse vai ser um debate fundamental nessa eleição, né? Como restabelecer a ideia da tolerância, do debate de ideias, não que o Bolsonaro está vindo nessa eleição debater ideias, não me parece que é essa que é a questão, né? Ele vai, na verdade, usar uma estratégia de ataque. Vamos ver, semana que vem já começa o horário gratuito na TV, vamos ver o que vem na abertura do programa dele. Certamente vai vir muita intolerância, muitos ataques, né? Isso que a Marjorie mencionou aqui, né? O TSE vai ter um trabalho danado para saber qual que é o padrão que ele vai tolerar, porque vai vir num padrão inédito, né? De ataques à ordem democrática, aos outros candidatos, né? Então, a gente diria o seguinte, o neopentecostalismo ele acabou trazendo um padrão de intolerância para dentro do sistema político e nós estamos com ele nesse momento.
Agora,
do ponto de vista da campanha, a passagem desse discurso de ódio para a figura da Michelle, né, com essa nova roupagem, né, é uma estratégia interessantíssima para o Bolsonaro, até porque ele evita a judicialização, né? Como você bem falou, Léo, o que me parece é que a disputa em torno desses limites da liberdade de expressão versus discurso de ódio deve ser a grande debate no TSE aí, envolvendo aí a assessoria jurídica das campanhas de Lula e de Bolsonaro. Isso já começou, inclusive, né? A campanha do Bolsonaro, que vinha um pouco mais tranquila, essa semana que passou, o PL ingressou, se não me engano, com 7 ações. Né? Então, a gente é esperado um embate jurídico, boa parte dessas ações em torno de campanha antecipada, mas muitos já trazendo discussões a respeito do discurso de ambos os candidatos. Né?
E então, é um assim, terreno... O terreno Oi. Propício, desculpa te interromper, Majori, já interrompendo, eu vou passar para você de novo aqui, porque eu tenho uma pergunta e quero ler também os comentários aqui do nosso público, que está debatendo com força aqui no nosso chat. É o terreno ideal para o bolsonarismo, quer dizer, o tumulto de todos os processos, né? Judicialização. Né? Está todo mundo esperando. Ontem, nos veículos de comunicação, muitas reflexões e muitas antecipações dessa movimentação da campanha do Bolsonaro, de judicializar, de trazer a Michelle para demonizar a companheira do Lula, a Janja, né? Aquela questão das religiões afro. Então, vai vir uma brutalidade que nós estamos até subestimando nesse momento. Deixa eu trazer aqui o comentário da Fátima Martins. Aos que acham que público de Bolsonaro representa o povo brasileiro, eu digo: o povo brasileiro está passando dificuldade. Vocês acham mesmo que tem condições de pagar a internet? Se toca. Eu acho o seguinte, né? Na verdade, a internet chega até na população mais pobre que tem de se cadastrar no Auxílio Brasil pelo celular. Inclusive, é um debate que a gente pode... A Majori pode até começar falando sobre isso. Quer dizer, qual o alcance...
É só uma coisa que talvez também... eu ia fazer um primeiro comentário. A população pobre que não tem dados, ela recebe via WhatsApp notícias. E é pior, porque ela não tem condição de usar os dados depois para checar essa notícia.
Para checar. Exatamente. Então, acho que essa é a melhor formulação aí para a gente entender o que está acontecendo. Majori, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o papel do TSE nesse momento e também do STF. Eles estão fazendo o possível, eles estão se omitindo, eles estão surpreendendo positivamente. A gente viu, enfim, o discurso do Fachin. Agora o Alexandre de Moraes vai assumir o TSE, inclusive convidou todos os ex-presidentes para estarem lá, e o Bolsonaro. Você imagina o que vai ser Lula e Bolsonaro, Michel Temer, Zé Sarney, Collor, Dilma, todo mundo no mesmo espaço, né? Vamos ver se eles vão nessa posse do Alexandre de Moraes. Mas eu queria uma reflexão tua sobre o papel das cortes altas, sobre o que está acontecendo no Brasil nesse momento, enfim, de violência e brutalidade discursiva. Majori.
Conde, me parece que o TSE já acordou para o contexto, né? Assim, acho que o TSE, aliás, acho que isso já desde 2018, né? A gente pega a sucessão de presidências aí do TSE e a gente observa que há uma articulação muito maior, né? Particularmente entre aqueles ministros do STF que têm assento no TSE, né? Eles estão articulados entre si. Então, o TSE chega aqui na eleição de 2022, na verdade, com um acúmulo de experiências, né, das últimas presidências, né? E chega mais combativo, chega um TSE mais proativo, né? Chega um TSE mais consciente da sua própria posição institucional, né, de resiliência e de defesa da democracia, né, do processo eleitoral particularmente. Né. Isso não implica dizer, evidentemente, que o TSE acerta sempre, né, ou que a justiça eleitoral não esteja, esteja livre de qualquer possibilidade de críticas, não é isso. Né. Mas me parece, sim, que o TSE, ciente da sua posição institucional, tem avançado positivamente em diversos campos. O contexto não é muito simples. A gente estava aqui agora falando, por exemplo, da expectativa que a gente tem de que haja uma forte litigância, né, em torno das questões relacionadas a discurso de ódio, campanha, né, liberdade de expressão, campanha eleitoral, enfim. Né. Se o TSE assume uma posição de mero árbitro, né, como muitos costumam dizer, quer dizer, deixa a bola correr, aquele árbitro de Libertadores, né, não apita tudo que é falta, deixa a bola correr, etc., né? a gente tem a possibilidade de ter mesmo um cenário de violência inédito e uma campanha que seja uma campanha incapaz de levantar minimamente os principais temas que devem ser abordados em qualquer campanha desse porte. Né? Por outro lado, se o TSE apita todo e qualquer esbarrão no campo, né, ele certamente também vai reforçar aqueles discursos de que ele está fazendo intervenção excessiva na competição eleitoral. Então, a situação do TSE hoje não é uma situação fácil. Né? O próprio desenho, como a gente conversou aqui antes, coloca o TSE do início ao fim do processo eleitoral, demanda dele do início ao fim, né? Particularmente em relação às campanhas nacionais, às campanhas presidenciais, né? Em razão da sua competência. Né? A presidência do Alexandre de Moraes, ela parece, pelo próprio perfil e trajetória do ministro, né, a gente pode aí ver uma sinalização de que a gente vai ter um TSE sim mais aguerrido, um TSE mais combativo, um TSE que vai se posicionar, digamos assim, né, em relação a... Que vai apitar as bolas divididas, né? Mas acho que a gente tem que ver também como que os outros atores aí vão se portar, né? A gente tem uma disputa aí de duas assessorias jurídicas muito diferentes entre si, a da campanha do Lula com Eugênio Aragão e a da campanha do Bolsonaro com o Tarcísio, que é ex-ministro do TSE, inclusive. Né?
Então, o Tarcísio, que comanda a campanha do Bolsonaro, não é o de Freitas, né? Que é candidato de São Paulo.
Não. Um outro. Ex-ministro do TSE.
Ex-ministro do TSE. Então, as campanhas, e aí tem uma questão, vou colocar para a Eliara e depois a gente vai rodar de novo. Está muito bom o bate-papo aqui, gostoso, o pessoal está curtindo muito, estamos falando aqui em língua de gente, não naquele academiquês, né? Porque o pessoal entende, as analogias estão brotando aqui. Essa analogia da majoria do juiz da Copa Libertadores, né? É muito interessante para a gente entender o que está acontecendo nas ponderações internas das cortes, né? Porque a gente percebe assim que eles não. O Bolsonaro, ele quer o embate, ele talvez quisesse ser, né, um processo de impugnação para tumultuar tudo, né? E aí a gente acaba perdendo também. Mas eu queria perguntar para a Eliara, quer dizer, o ministro Luiz Edson Fachin, ele chamou o Telegram, inclusive não foi fácil, né, convencer o Telegram a fazer a reunião, o WhatsApp, todas as plataformas, para conversar sobre essa questão dos limites aí do discurso e daquilo que violaria questões aí, inclusive de propagação de fake news. Há uma movimentação muito forte nesse momento, inclusive que levou o YouTube a mudar a política com relação à violação do discurso de ódio. Eu queria dar a Eliara uma reflexão sobre isso, e depois acho que esse tema é tão importante que eu quero que ele rode mais um pouco aqui com Leonardo e Majori. Eliara, como é que você está acompanhando essa movimentação do TSE? Deixa eu abrir seu microfone aqui.
Tá. Eu vou voltar um pouquinho àquela questão que a Fátima colocou, porque ela dialoga com isso que você me pergunta. Porque eu acho que a gente precisa pensar, e nós já discutimos aqui, né, Conde, sobre isso, a questão do sistema de desinformação. A gente não vai pensar a desinformação pulverizada. Então, a Fátima coloca que as pessoas pobres não têm acesso. Elas têm acesso. Todo mundo no Brasil, né, a grande parte da população tem celular e tem o WhatsApp no celular. E as pessoas recebem uma quantidade gigantesca, né, de material, e de material desses sites que são financiados para produzir a desinformação. Esse é o ponto, porque são sites que têm uma enorme capilaridade, têm uma produção muito boa, eu diria, e são eles que distribuem, pautam, enfim. Então, as pessoas recebem, sim. Não se tem acesso, né, não tem um acesso, não há um acesso de qualidade à internet no Brasil, porque, de fato, a internet no Brasil é muito cara e muito ruim. Então, as pessoas não têm acesso, mas têm acesso ao WhatsApp. E é por onde isso tudo circula. E outro detalhe, quando a gente fala desse funcionamento, né, de um sistema, porque essas mensagens que as pessoas recebem, que estão lá no Jornal da Folha Universal, elas vão para o púlpito, né? Elas vão para a igreja, porque o pastor vai discutir aquilo lá né? O pastor vai discutir a questão do demônio que está no Planalto, que é preciso tirar os demônios do Planalto, etc. e tal. Isso vai ser discutido. Isso vai para os programas de rádio. Então, né? Existe aí todo um ecossistema de desinformação funcionando, né? Então, quando a gente pensa nessas questões, a gente precisa pensar nesse funcionamento desse, desse ecossistema. Você falou aí das ações, né, do ministro Fachin. O Telegram, por exemplo, cada grupo pode ter 200 mil membros, ele não tem limite, né? Então, você tem aí uma... esses grupos organizados, eles têm vários grupos que vão pulverizando, que vão produzindo material e disparando, né, esse material a partir desses, desses sites. É uma ação importante da maior relevância, né? Dá conta de barrar? Não, não dá, porque esse sistema está muito estruturado. Isso vem desde 2018, com uma estrutura, e é uma estrutura financeira. A gente sabe que fazer comunicação sem dinheiro, não há essa possibilidade. E esses grupos foram financiados para fazer essa produção. Então, há vários sites, eu acompanho alguns deles, que têm uma enorme estrutura. Uma estrutura de produção de conteúdo, né? E produção, eu diria, boa de conteúdo, né? É um conteúdo da maior relevância. E se a gente observa, Conde, eles são hiperrápidos. Qualquer assunto, qualquer tema que começa a ser pautado, que começa a circular, eles imediatamente já produzem ali o material, trazendo um contradiscurso, né? Ressignificando aquele tema e colocando um outro viés, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar aí nesse ecossistema.
Eliara Santana aqui na live do Prerrogativas. Deixa eu mandar um abraço para o Marco Aurélio de Carvalho, para a nossa querida Gabriela Araújo, para o Fabiano Silva dos Santos, que não estão aqui hoje porque eles estão com as agendas aí repletas, e eu faço aqui a nossa mesa, né, tradicional de sábado, celebrar também o nosso patrono Sigmaringa Seixas, agradecer Gisele Citadino por sugerir essa pauta aqui tão importante para a gente, e agradecer a todos que estão nos assistindo nesse momento. Estamos ao vivo aqui, 12:18, e quero anunciar também o seguinte: nós, a partir das 13 horas, nesta live, dentro desta live, nós vamos trazer aqui uma entrevista inédita do ministro Gilmar Mendes, feita pela Carla Gimenez, do El País, e também pela Regiane Oliveira, também do El País, com o apoio do Prerrogativas. Uma entrevista muito bacana, com uma produção de vídeo de cinema da nossa Maria Augusta Ramos. Olha só, eu tenho uma teoria, Leonardo, sobre a questão do embate esquerda-direita, que a esquerda é muito bem comportada nesse momento histórico, por alguma razão, porque a esquerda antes era mais mal comportada, vamos dizer assim, né? Queria mudar o status quo. E a direita, por sua vez, agora virou a grande revoltada e rebelde do sistema todo. Isso implica num dilema, né? Porque você tem aí um colapso, né? Talvez discursivo, semântico, dessas duas instâncias, esquerda e direita. Eu queria aproveitar também, né, se você quiser entrar nessa discussão da questão esquerda-direita, sobre essa, por exemplo, especificamente a política do YouTube, que tem a ver diretamente com um dos nossos parceiros aqui mais fortes, que é a TV 247, que está nos transmitindo agora, porque vou citar o exemplo, que vocês devem estar cientes, né? O documentário sobre a facada do Bolsonaro, do Joaquim de Carvalho, foi retirado do YouTube sob o pretexto de que aquilo era discurso de ódio. E aí eu fiquei me perguntando, falei, mas e o assassinato do Kennedy nos Estados Unidos? E o atentado das Torres Gêmeas, né? Quantas teorias que circulam pelo YouTube? E, enfim, tranquilamente, porque que é justamente essa questão da facada, que algumas pessoas discutem se ela de fato ocorreu ou não ocorreu, se teve ali uma, digamos, produção sobre isso, que é quase um consenso, na verdade, para quem analisa essas questões historicamente no Brasil. Então, eu queria saber se você atentou para esses eventos e dessa posição aí das plataformas, né, no Brasil nesse momento. Leonardo Avritzer, deixa eu abrir aqui. Opa, vamos lá.
Então, Conde, eu acho que nós temos diversas questões aqui. Começando por esquerda e direita, realmente a gente tem uma certa inversão desses papéis mais históricos ao longo do século XX, né? com o neoliberalismo, né? Então, a ideia de que o neoliberalismo é uma coisa progressista, porque, na verdade, o cidadão é que tem que ter a iniciativa das ações, o Estado é um Estado burocrático, o Estado burocrático domina os indivíduos. Ainda que esse discurso tenha existido assim, durante muito tempo, especialmente nos Estados Unidos, na chamada alt-right, né? na velha direita radical norte-americana, esse discurso ele quase que ele atinge o mainstream da direita, né? Nas primeiras décadas desse século que a gente está vivendo. Né? Então, agora, parece o seguinte, qualquer pessoa que questiona o Estado, qualquer pessoa que questiona a burocracia do Estado, qualquer pessoa que questiona burocratização de políticas públicas, ele é um revolucionário. Né? E existe uma direita imbuída dessa ideologia, né? E a gente vê isso, né? Lá, né? Pegando aquele personagem assim, quase de história em quadrinhos, o Zé Truvão, por exemplo, né? Que teve muito papel no 7 de setembro do ano passado, parecia essa coisa, ele era um revolucionário, saiu daqui, se exilou no México, falou sobre isso e aquilo, né? E, assim, então, realmente, assim, a esquerda está precisando de um discurso menos centrado no Estado, mais centrado na liberdade, mais centrado no indivíduo, mas ela está com dificuldade, né, de conseguir fazer esse discurso, e isso não é um problema brasileiro. Esse é um problema claramente internacional. Se a gente vê a mesma coisa na Europa, a gente vê a mesma coisa nos Estados Unidos. Né? Então, esse é um momento que, vamos dizer, a própria reestruturação da comunicação das redes sociais, ela está levando a isso, e a esquerda ainda não tem uma resposta muito boa para essa questão. Já a questão do YouTube ou das redes sociais, o discurso de ódio, isso que você mencionou aqui, eu acho que é um outro problema assim, muito grave também, que é o seguinte, um pedaço muito grande da política com discurso de ódio, ele é privado. Quem faz a política é o YouTube, quem faz a política é o Facebook, quem faz a política é o Instagram. E aí você vê um conjunto de coisas muito indesejáveis misturadas. Né? Então, assim, eu tenho um amigo português, até teve recentemente aqui em Belo Horizonte, escreveu um texto contra a política de censura do Facebook, e ele foi suspenso do Facebook, entendeu? Então, você imagina, né, duas vezes nesse mês, né? Então, você imagina o seguinte, isso está contra qualquer padrão de liberdade de expressão, né? Então, ao mesmo tempo, a gente vê, assim, eu até acho bom que o YouTube tenha adotado, finalmente, uma política um pouco mais restritiva em relação aos seus vídeos, porque a gente tem essa informação no Brasil que o lugar principal do discurso de ódio e da articulação da extrema-direita no Brasil não são as redes sociais, mas é o YouTube, que, estrito senso, não é uma rede social. O bolsonarismo, assim, ainda não acho que isso está completamente estudado, mas parece que o bolsonarismo tem uma estrutura de organização que ela é assim, o presidente fala alguma coisa, então ele ataca o STF, ele defende o que ele chama de liberdade de expressão, ou ele ataca o ex-presidente Lula. No mesmo momento que ele faz isso, tem um conjunto de sites que divulgam um conteúdo ligado àquilo que ele fala, e, ao mesmo tempo, aparece um conjunto de vídeos no YouTube ou lives no Instagram. Isso é uma coisa muito integrada, né? Muito bem feita, né? Certamente o caso Bolsonaro não tem a capacidade de fazer isso, veio de gente muito capaz na área de comunicação, provavelmente no exterior, né? E ele tem simplesmente aí a paternidade, entre aspas, desse tipo de coisa. Também é muito interessante, né? Pelo menos, mas também lamentável, que o que o bolsonarista está conseguindo fazer é financiar estatalmente essa estrutura. Como que ele faz? Mudando um pouco a estrutura de financiamento do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, que, na verdade, hoje eles têm um mecanismo de financiamento automático de determinados sites, canais no YouTube, dependendo do número de seguidores que eles têm. E aí, como os seguidores desses canais ou desses lugares eles têm muitos seguidores, eles acabam pegando financiamento estatal automático. Né? Então, nós temos uma estrutura aí de contra-informação do bolsonarismo, que é uma coisa assim, muito impressionante e que, né, explica por que os brasileiros repetem opiniões do Bolsonaro. Se você perguntar assim, foi a China que fabricou o vírus? Nós temos essa pergunta. 50% dos brasileiros acham isso. Os hospitais receberam mais dinheiro para declarar mais mortes pela Covid? 56% dos brasileiros acham isso. De onde que isso vem? Do Bolsonaro e das redes bolsonaristas nas redes sociais. Né? Então, você tem uma estrutura aí muito grande. O YouTube agora está reagindo contra ela. Eu acho melhor a gente ter hoje algum nível de controle por parte dessas plataformas do que não ter nenhum. A gente sabe que só em algumas ações do Alexandre de Moraes, milhares de vídeos foram retirados dessas plataformas do YouTube. Né? Então, assim, se o YouTube não tinha uma política, não tinha até alguns meses atrás essa política, é preciso que o STF haja, é preciso que o TSE haja, e é preciso também que tenha algum controle nas redes, porque é um mecanismo de desinformação muito amplo, com muita capilaridade, e que está alterando o debate público no Brasil.
E é um mecanismo mutante, né, Leonardo? Porque assim que você cria algumas regras, ele imediatamente, né, como um vírus, né, ele se modifica e continua produzindo esse efeito deletério nas redes. É impressionante. A Liara quer falar, querida? Espera aí, deixa eu abrir aqui o teu microfone.
A outra informação é que dá a palavra para a Liara.
Eu fico com o bichão. Só para completar aqui, isso que o Léo falou, né? Que existe, de fato, essa estrutura de desinformação. E o que interessa, o que é importante a gente ficar muito atento, não é uma estrutura apenas de disseminação. Porque lá em 2018, quando a Patrícia Campos Melo fez aquela excelente reportagem, e, aliás, ela continua, né, com uma cobertura excelente sobre desinformação. Continua sendo muito atacada. Eu conversei com ela algumas vezes para alguns eventos, enfim. Naquele momento, ela apontava essa estrutura de disseminação, né? Mas não era aquilo só que interessava. Porque interessa a gente ver esse conteúdo, como ele está sendo produzido, quem está financiando. Óbvio, não é o Carluxo, né? O Carluxo está ali representando, mas não é ele. Tem a equipe do Breno por trás. Isso é muito evidente no formato, na rapidez, né? No discurso, na construção do discurso. Como eles, por exemplo, capturaram o tema da liberdade de expressão, eles capturaram. Eles estão repaginando, ressignificando essa discussão, esse tema. A esquerda está rebolando.
Inclusive, só te interrompendo, na pesquisa nossa na Cara da Democracia, a maior parte da população acha isso. Que existem limitações do STF à liberdade de expressão. Exatamente. Eles conseguem convencer a população desse ponto.
Sim, convenceram de que o discurso de ódio é sua opinião. Existe a liberdade de expressão, está prevista na Constituição, enfim, né, nós podemos falar e dizer e tal. Então, eles capturaram isso.
Vamos, inclusive a direita capturou a própria dinâmica das redes sociais, porque assim, as redes sociais, a internet, ela tem esse potencial de democratização do sentido, né? E acho que a direita olhou, a extrema direita falou, nossa, se a esquerda se apoderar, né, das redes sociais, se esse discurso da democratização, enfim, de tudo, de combate à desigualdade, se apoderar das redes sociais, a gente está perdido, a gente vai ser extinto. Né? Então, eles capturaram. Também é uma tese, né? Que é a questão do dinheiro, do capital, né? Que quem detém esse capital também está mais associado ali à direita, à extrema-direita. Eu vou passar para a Majori deve estar querendo também comentar o que foi dito aqui, querida Majori. Não sei se eu passo direto ou se eu já formulo mais uma questão.
Não, eu queria fazer uns comentários sobre as falas anteriores da Eliara, até para introduzir um pouco o modo como isso bate nas cortes, né? Mas, assim, acho que tem duas questões aí, né, que a Eliara e o Léo estão apontando, que são, uma é essa questão estrutural, né, e aí eu acho que a palavra-chave é isso que a Eliara diz. A gente tem hoje um modelo colaborativo de produção de conteúdo, né, então a mídia tradicional, ela não tem mais, de forma exclusiva, né, o controle sobre a produção do conteúdo. E aí, quem primeiro, me parece, viu potencial nessa nova estrutura foi, sim, a direita. Quer dizer, os atores políticos se lançaram, aqueles mais à direita, extrema-direita, se lançaram, né, às redes sociais e ocuparam esses espaços, né, produzindo também conteúdo, né, e aí, evidentemente, produzindo conteúdo a partir da sua perspectiva, dos seus pontos de vista, fizeram isso antes da esquerda. Né, então, me parece, sim, que a direita se apropriou melhor disso. Né. É, o fato, na verdade, né, é que isso tem sido mobilizado pela extrema-direita para construir desinformação. Né? Então, é isso que a Eliara chama de um ecossistema de desinformação que extrapola, então, a mídia tradicional. Né? E a produção de desinformação ela é um dos elementos fundamentais dos processos de erosão das democracias contemporâneas, Conde. A gente não está lidando mais com aqueles... particularmente em períodos eleitorais como a gente não está lidando mais tanto com aquela ideia, com aquelas fraudes mais tradicionais ao processo eleitoral. A gente tem lidado, na verdade, com a produção de uma desinformação enorme, né? Um conjunto de ataques institucionais que geram um eco, né, de deslegitimação do processo todo. Né? Então, e é isso que os tribunais têm que combater, e é sobre isso que os tribunais têm que atuar. Né? E aí é isso que eu dizia antes, me parece que o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral têm aprendido com a própria trajetória nesse sentido. Né? Se em 2018 foi pego completamente de surpresa ainda diante desse novo cenário, né? Me parece que em 2022 não vai ser assim. O próprio Alexandre de Moraes, atuando no Supremo Tribunal Federal, né? Isso foi bem lembrado aqui, ele já tomou uma série de medidas para tentar desestruturar essa rede de desinformação da web aí. Né? Uhum. Quer dizer, eu não tenho como ir lá na ponta, a gente teve aí a disseminação, a propagação do smartphone, redução do custo da telefonia e etc., então eu não tenho como controlar lá o ponto de chegada, as pessoas estão recebendo isso nos seus telefones, uhum, né? Como a Eliara lembrou, o Léo lembrou. Agora, tem toda uma organização por trás, então o que a gente tem que fazer? Atuar aí. O Alexandre de Moraes fez isso, né? E tem feito isso no STF, e acho que a presidência dele no TSE deve ser muito marcada por isso também. O TSE, já atuando aí na sua competência organizacional, já trouxe essas empresas todas para conversar, fechou os acordos que podia fechar, né, para tentar administrativamente controlar um pouco essa disseminação de conteúdo falso. Né, mas acho que também vai atuar no contencioso, né, sendo bastante rigorosa. A gente viu aí a decisão em torno da questão do Francischini, né, cassação, uhum, de mandato, inclusive. Quer dizer, eu acho que tem uma tendência de, exatamente sobre essa questão da desinformação e das fake news, né, de o TSE ser mais, arriscar mais, né, no sentido de ser mais duro mesmo, né, em relação àqueles candidatos, àquelas candidatas que utilizarem das redes sociais para disseminar conteúdo falso, né, para disseminar fake news.
A gente vai precisar fazer uma discussão, quem sabe no próximo ciclo democrático, que seja diferente desse. Aliás, deixa eu dizer para vocês, não pode chamar o Bolsonaro de genocida, viu? Então, o Bolsonaro não é genocida, viu, gente? O Bolsonaro é um amor de pessoa, ele é delicado, sensível, né? Não é genocídio. Que são esses entendimentos também de algoritmo e de grandes plataformas que têm de fazer alguma operação generalizante, mas e aí acabam punindo a liberdade de expressão de fato, né? O debate público de fato. Bom, eu quero ler alguns comentários aqui do nosso público que está participando aqui. Gislene Regina. Pessoal, embora o discurso do neoliberalismo esteja em baixa nos principais países, os oligopólios, bancos, fundos de pensão e investimentos estão dando as cartas em governos de direita ou esquerda. Obrigado, Gislene. Edna Lúcia Nogueira, retirada do documentário do 247 é uma violência à democracia. O curioso é que foi justamente no início da campanha eleitoral. Querem impedir o acesso do cidadão a esse conteúdo? YouTube não transparente. Diógenes de Sinop, sabe o que falta na campanha do PT? Atacar os falsos cristãos que apoiam Bolsonaro sonho com o dia que vou ver um cartaz assim: quando o bolsonarista fala em Deus, um anjo morre. Está aqui, Euclides Roberto, mas os políticos de esquerda não se abrem ao debate. Mais um comentário aqui, cidadania e reflexão, teorizar é preciso, mas é preciso teorizar com ação urgente. Bom, se a gente acreditar no John Austin, né, que escreveu Dizer é Fazer, nós estamos aqui fazendo também, fazendo esse debate do discurso. Né? Eu queria trazer... Eliara, quer pontuar alguma coisa? Não? Fica à vontade. Todos aqui estamos à vontade para fazer as ponderações, as pequenas intervenções. Mas então eu vou passar para o Leonardo perguntando o seguinte. Eu acho que a gente precisa pensar... Queria fazer essa última rodada aqui, que a gente está chegando já no momento final aqui do nosso encontro. O que fazer, né? Quais são as premissas para a gente poder combater essa enxurrada, né? É um emaranhamento de ataques à democracia, é a questão do discurso de ódio, é a comunicação de guerra que o Bolsonaro pratica, né? Que é uma questão militar, de fato, que a gente já analisou, muitos já analisaram em vários momentos, né? De tratar, de fazer a confusão, né? Na codificação da realidade do seu adversário, que não é o adversário, que para eles é o inimigo, que tem que ser eliminado fisicamente, né? Como vocês pontuaram, como o Leonardo pontuou ali no artigo. Então, saber, né, o que vocês diriam para o eleitor que está lá preocupado com a violência, preocupado com o que pode acontecer nas sessões eleitorais, por exemplo, com toda essa organização, a entrada das Forças Armadas para vigiar e monitorar, saindo um pouco do escopo do papel que elas têm. Enfim, um balanço para a gente poder resistir a esse assédio generalizado aí que a gente está assistindo nesse momento. Começando, então, pelo professor Leonardo Avritzer.
Então, Conte, eu acho que nós estamos hoje numa situação muito melhor do que 2018. Bom, 2018 a gente tinha um judiciário, especialmente através da Operação Lava Jato em Curitiba, sendo o principal ator político da eleição, não é? Na verdade, retirou da disputa o candidato que estava em primeiro lugar, né, o ex-presidente Lula. Hoje eu acho que não só nós não temos esse papel do judiciário, como a gente tem um papel regulador mais clássico do poder judiciário, que eu acho que é muito importante. 2018 também foi uma eleição extremamente atípica no que diz respeito à informação, porque o tempo de TV estava na mão de um candidato que não tinha praticamente nenhuma centralidade na disputa, né? Naquele momento era o candidato do PSDB, o Geraldo Alckmin, né? Então, essa é a primeira pergunta. Programa de TV, tempo livre na TV, vai ter influência na eleição de 2022 ou não? Bom, vamos ficar sabendo semana. A gente sabe que não teve em 2018. Eu acho que esse pode ser uma modificação. Se a televisão for, de fato, um lugar para tentar esclarecer mais, discutir fake news, e a população entender essa informação que ela está recebendo, a gente pode ter um ambiente, vamos dizer, mais construtivo em relação à informação. Também é interessante que o desequilíbrio das redes sociais segue, mas não é tão grande, né? Então, assim, o Bolsonaro com os filhos, com as redes bolsonaristas, em 2018, e, além de tudo, a maneira como eles atuaram no WhatsApp, ocupou o conjunto da informação nas redes sociais de forma completamente hegemônica. Hoje, até, vai sair esse dado no Observatório da Democracia na semana que vem, das eleições na semana que vem, e nós vamos comentá-lo. O Instagram que mais cresce nesse momento no Brasil entre os políticos, o Instagram do ex-presidente Lula. Então, assim, existe, de fato, esse crescimento, né? E, por outro lado, nós temos essa questão de um engajamento muito maior dos artistas, né? Então, se a gente pensar também em campos, né? O campo progressista, que hoje envolve a Anitta, envolve um conjunto de artistas, né? Ele tem mais peso do que o campo de direita com o bolsonarismo e seus seguidores. Então, eu acho que nós estamos entrando num jogo muito mais equilibrado. Agora, na semana que vem, né, onde, na verdade, o bolsonarismo vai ser muito mais desmentido, a esquerda vai ter muito mais presença, a eleição vai voltar às ruas, né, pode ser preocupante do ponto de vista da violência, mas também é importante que exista uma campanha de rua que praticamente não existiu em 2018. Né? Então, todos esses elementos conjuntos mostram o seguinte: nós temos uma situação, nós estamos conseguindo produzir uma situação de equilíbrio em relação à informação. E esse eu acho que talvez seja o grande dado novo de 2022.
Deixa eu colocar um tempero nessa fala do Leonardo, que é o seguinte: a gente está vendo uma movimentação do eleitor, se as pesquisas estiverem corretas, e o que a gente também acredita que sim, sobretudo a Quest, que é, acho que, do companheiro de vocês, o Felipe Nunes, também é professor, né, da Federal de Minas Gerais. E eu acho que ele é muito qualificado, enfim, é uma pessoa extremamente cuidadosa. E na última Quest houve, inclusive, Minas Gerais, sobretudo Minas Gerais, uma oscilação forte, né?
São Paulo também.
E em São Paulo também. E ele e ali na pesquisa, tá lá, quem recebe o Auxílio Brasil, é ali que a mudança ocorre mais fortemente, né? Pelo que a Quest
apresentou. Não necessariamente, eu acho não. Até que, pelo menos, a interpretação do Felipe, ele tem diversas, mas a interpretação dele é que o eleitor já sabe que não vai ter terceira via, e o eleitor bolsonarista arrependido tende, especialmente a mudança no estado de São Paulo, está ligada à volta dele para o campo bolsonarista. Ali tem uma mudança importante, mais do que no Auxílio Brasil. Né? Então, se é uma mudança que, vamos dizer, não é boa, por outro lado, ela também tem o seu limite. Né? Então, vamos ver se ela vai continuar, se vai continuar tendo essa evolução nas próximas semanas.
Eu até me perdi aqui, mas acho que é a majoria agora.
É,
né?
Não, pegando um gancho até com essa última fala do Léo, tentando pensar que o que interessa, na verdade, para as candidaturas, bom, para a principal candidatura de oposição ao Bolsonaro, que é a candidatura do Lula, né, é aproximar essa eleição o quanto possível dos parâmetros de uma eleição normal. Eu acho que esse movimento, se essa explicação que está sendo dada, né, de que o eleitor percebeu que não tem terceira via, o arrependido bolsonarista voltou para o campo do Bolsonaro, esse é um elemento que talvez corrobore com isso que eu estou dizendo. Interessa a campanha do Lula transformar, né, todo o cenário de disputa, né, num cenário de uma eleição normal. E o que eu estou querendo dizer com isso? Em que a avaliação de desempenho dos candidatos se torne o principal critério do eleitor para escolher. Né? Bolsonaro é conhecido, Lula é conhecido, a terceira via está fechada. A campanha do Lula tem que avançar no sentido de mostrar ao eleitor que se trata de uma eleição que diz respeito ao que esses dois caras já fizeram. Né? Se o eleitor se organizar em torno desse critério, né, eu acho que a coisa caminha na direção esperada, que é de que essa eleição funcione como a janela de oportunidades, que a gente utilize essa eleição como uma janela de oportunidade para interromper esse processo de erosão da democracia no Brasil. Quer dizer, a desinformação, a violência política, isso só favorece a campanha do Bolsonaro. Porque, num ambiente de normalidade, a eleição é muito simples de resolver. Você olha o que o Bolsonaro já fez no governo, você olha o que Lula já fez no governo, e você decide como que as coisas avançam. Então, para a campanha do Lula, me parece isso, me parece tentar avançar sempre reforçando a ideia de que se trata de uma eleição em que o que está em jogo é a capacidade dos candidatos de governar o Brasil, de tirar o Brasil da crise. Né? Se a campanha do Lula conseguir fazer isso colar, digamos assim, do ponto de vista do debate que vai se estabelecer, né, ao longo do processo, daqui até o dia da votação, né, eu acho que a gente tem chance de reverter esse quadro aí nefasto de erosão da democracia que a gente tem vivido.
Agora, a gente sabe que não é racional assim, o comportamento do eleitor, né? Assim, comparar os dois governos. E a gente está vendo uma movimentação num sentido perturbador agora, né? Se a gente levar... Mesmo que a explicação seja... Deixa eu abrir o microfone aqui do Léo, porque ele está...
Prevista. Tá, é uma movimentação prevista. Aqueles que acharam que a eleição ia ser um passeio, acho que eles estavam, na verdade, um pouco precipitados. Claro que o Bolsonaro é presidente, mobilizou um conjunto de recursos absurdos para isso, mas o que a gente está vendo é, acho que o dado seria mais ou menos esse, acho que em maio e junho, 47% apenas de quem tinha votado no Bolsonaro ia votar, em 2018 ia votar de novo, e agora nós estamos vendo 65, 66, eu acho que o dado, não estou falando exatamente, mas é nessa ordem de grandeza. Então, sim, onde existe antipetismo forte e se votou no Bolsonaro, o Bolsonaro, a princípio, ia crescer desde que a terceira via não se viabilizasse, que parece hoje já bastante estabelecido. Então, isso é previsto, né? Mas, assim, provavelmente tem um fôlego mais curto que a gente imagina. O fôlego do Auxílio Brasil é o que está mais indeterminado nesse momento.
Olha, vou passar para a Eliara, quero trazer uma questão sobre os veículos tradicionais de comunicação, os hegemônicos, né, as famílias aqui que dominam a comunicação no Brasil, o comportamento deles diante das ações do Bolsonaro, porque o Bolsonaro conseguiu incutir em parcela considerável da população, isso está nas pesquisas, de que ele é o responsável pela queda do preço da gasolina, de que ele é o responsável pelo Auxílio Brasil, de que ele é o responsável pela queda dos combustíveis. Inclusive, no mesmo dia do ato do 11 de agosto, ele disse assim: hoje aconteceu uma coisa fantástica no Brasil, o preço do diesel caiu 20%. Então, isso discursivamente é muito poderoso, né, Eliara? E a gente vê os grandes jornais praticamente levando essa informação do jeito que o Bolsonaro quer para a população. Fala para a gente, Eliara. Deixa eu abrir aqui. Opa! Tá lá.
Falta letramento midiático para os grandes grupos de comunicação no Brasil, né? Mas vamos pensar aqui, porque nós temos, na verdade, acho que quando a gente fala, né, da mídia hegemônica, acho que nós temos aí dois grupos. Porque a gente não pode esquecer que tem um grupo grande que apoia Bolsonaro claramente, obsessivamente, né? Na pandemia, a gente viu isso, a Record falava em números de sobreviventes, né? E não em número de mortos. Então, existe aí, esse é um aspecto, existe aí um grupo que apoia ostensivamente Bolsonaro e leva discursivamente todas essas questões que você coloca aí, por exemplo, o aumento do diesel, dá reforço, né, a esse discurso que já circula nas redes, que é produzido lá pelos outros sites. Uma outra questão que eu acho muito relevante desse outro grupo, desse outro ponto da mídia hegemônica, é essa mudança que já vem ocorrendo, isso há umas duas semanas, né, especialmente falando aqui sobre o Jornal Nacional, que ele vinha numa tendência morno, clara, horrorosa, de um noticiário da Suécia, e ele muda isso. Isso está, há duas semanas, isso já vem num crescendo de uma narrativa muito interessante de mostrar um Brasil caótico. Então, se isso se casa com a campanha eleitoral que começa no dia 16, isso é um dado muito interessante. Por quê? A despeito de toda a perda de audiência, etc. e tal, mas essa mídia tradicional ainda tem peso. Eu não duvido disso, tá? Então, essa narrativa ela vem sendo construída e ela está muito interessante. Ela está num crescendo aí, bem, de mostrar, né, nessa tendência de mostrar um Brasil caótico e trazendo temas, né, como a devastação do meio ambiente, feminicídio, a violência. A violência está sendo muito pautada pelo Jornal Nacional, muito pautada mesmo. E aí, nomeando atores, nomeando atos, falando em assassinato, né? Então, está bem interessante. Uma outra questão, e aí para os eleitores, né, para pensar em que o clima de medo ele faz parte desse messianismo de certo discurso religioso. Então, isso é construído, isso é trazido, isso vai ser colocado cada vez mais. Eu não tenho dúvida, né? Então, para a gente ter aí, né, muita calma nessa hora, para respirar, pensar fundo e tal, e não se deixar levar por esse clima, porque vai se intensificar, né? Isso é do discurso messiânico, enfim.
Olha, quem se inscreve aqui? Nós temos aqui 10 minutos, vamos fazer considerações finais e a gente pode pegar por desdobramento aí das falas, porque eu acho que isso rende bastante, é interessante. E eu queria lembrar também, acho que isso está no artigo também do Leonardo, lá no site Observatório das Eleições, que eu recomendo a todos aqui, vou colocar no chat de novo, sobre essa questão do eleitor ficar nessa posição de dúvida terrível, né? Diante de dois caminhos muito diferentes, um do outro, né? E ficar exposto a essa enxurrada de informações falsas, né? Nesse momento no Brasil. Enfim, é um dilema, é um desafio. Os eleitores, a gente percebe que existe houve ali uma tendência de consolidação muito forte no último ano, e que agora começa a ter uma movimentação, segundo a explicação da ideia de que não terá terceiro turno, que não terá segundo turno, né? Enfim, queria um comentário geral para a gente tentar amarrar aqui a nossa discussão de hoje, começando pelo Leonardo, então. Vamos lá.
Não, eu acho que vamos dizer que tudo está em jogo nessa eleição, né? O Estado de Direito está em jogo, a ordem democrática está em jogo, a existência de um Congresso que se paute pela elaboração de políticas públicas para a população e não de abastecer financeiramente seus redutos eleitorais, está em jogo, né? Então, assim, essa é uma eleição muito importante e eu acho que os dois lados estão muito bem consolidados. Eu gosto de dizer, né, eu acho que isso é importante, bolsonarismo ele é muito mais um movimento do que uma forma de governo, né? Ele é os dois, mas assim, o Bolsonaro gosta mesmo do movimento, ele gosta de motossiata, jet ski na praia. Eu nunca vi uma foto do Bolsonaro recebendo ministro e discutindo uma política específica, né? Ou a imprensa é muito injusta, né? Ou ele nunca fez isso, né? Assim, o que ele gosta é de ficar ali, no cercadinho. Ou seja, o bolsonarismo como movimento é ele que vai estar no centro dessa eleição. Eu acho que a grande estratégia da esquerda, e acho que a Marjorie falou isso muito bem, é tentar transformar essa eleição não numa eleição entre esquerda e direita ou um chancelamento do bolsonarismo como movimento, mas transformar essa eleição numa discussão sobre o que é o bolsonarismo como forma de governo. E ele é desastroso. Olha o MEC, olha o Ministério da Saúde, olha os 600 mil mortos pela Covid-19, e aí a gente vê o que o bolsonarismo é como governo, ou como não governo, né? Eu acho que é isso que tem que estar no centro da pauta política nesse momento, né? Agora, vamos ter dois turnos ou não? Ainda é muito cedo para saber, o Bolsonaro está num momento de folga, mas vale a pena dizer que todas as eleições brasileiras, com exceção da de 1994, quem saiu na frente ganhou, e mesmo a de 1994, quem estava na frente em julho também ganhou, né? O Brasil não é um país no qual o eleitorado se movimenta muito nas partes finais da eleição. Tudo indica que 2022 vai ser assim também.
Tá aí, Leonardo Avritzer. Eu ia lembrar justamente isso também, acabei me esquecendo naquela intervenção, que o jogo sujo eleitoral no Brasil é recorrente, né? Se a gente lembrar de Collor, né? Inclusive da própria emenda da reeleição em 97, que sempre tem uma questão golpista às vésperas das eleições do Brasil. Vamos passar para a Marjorie agora? É isso? Marjorie, querida, considerações finais aqui para a gente.
O Conde, eu faço minhas as palavras do Léo. Eu acho que a gente está diante de uma janela de oportunidades. Acho que se a gente olha os processos de retrocesso democrático pelo mundo, né? O que a gente observa é que as eleições elas podem funcionar como uma porta de saída, né? Elas podem funcionar como um momento de retomada da normalidade democrática, e eu acho que é isso que a gente tem diante da gente agora em outubro desse ano, né? E não obstante, assim como disse o Leonardo, me pareça que a candidatura de esquerda hoje, a candidatura do Lula, a candidatura que tem melhores condições de sair vitoriosa, né, deve encaminhar, digamos assim, as coisas tendo em vista a retomada de um ambiente de uma eleição normal, né? Acho que as instituições judiciais, particularmente, que é o que me toca, né, aquilo que é o meu objeto de pesquisa, elas vão ter um papel fundamental e relevante para manter, de fato, né, a situação o mais próximo possível de uma situação de normalidade. É isso que a gente espera da justiça eleitoral, uma tarefa complexa, uma tarefa difícil, mais difícil ainda nesse cenário, né, em que ela está sendo atacada, em que ela está sendo sistematicamente deslegitimada, né, mas acho que ela vai ter um papel central e acho que ela está mais preparada, concordo com o Léo também, acho que ela está mais preparada em 2022 do que estava em 2018 para desempenhar bem esse papel.
Tá aí, Majori Marona, felicidade imensa receber vocês aqui, um debate tão bacana. Eu quero até fazer o convite para que a gente, viu, Leonardo, Majori, Eliara, a gente prossiga nesse debate, vamos fazer um fórum aí das eleições sobre as urnas eletrônicas. O inscrito aqui, os membros dos canais que nos acompanham, eles precisam muito disso. A demanda por essas informações está muito alta. Então, acho que a gente podia fazer encontros periódicos assim sobre esse tema. Eliara, querida, para você fechar esse encontro de hoje aqui tão bacana, passo para você a palavra.
Que responsa! Olha, quero agradecer, Conde, querido, foi ótimo, né? Acho que foi um debate da maior importância, agradecer ao Leonardo, a Majori aqui, a interlocução, e dizer, né, eu vou puxar um pouco a sardinha aqui para o nosso campo da comunicação. Eu acho que, de novo, a comunicação tem um papel fundamental nessa eleição, né? Não só do ponto de vista das redes sociais, da questão da estrutura ou do ecossistema de desinformação, mas eu diria, nesse reposicionamento de parte da mídia para entender que, afinal, não é e nunca foi uma escolha difícil, né? Então, eu acho que a mídia teve, em 2018, um papel péssimo, né? Um papel, abraçou a Lava Jato, abraçou a campanha de Bolsonaro, de fato, né? E agora, eu acho que está havendo, pelo menos, né, de uma parte da mídia hegemônica, esse reposicionamento. E eu acho que isso vai ser muito importante, muito relevante, sim, para essas eleições que são muito desafiadoras, mas eu acho que apontam aí, eu sou muito otimista, sou muito esperançosa, então eu acho que apontam aí para um bom caminho.
Querida Eliara Santana, professor Leonardo Avritzer, professora Majori Marona, obrigado pelos esclarecimentos, pelas formulações tão, tão interessantes e instigantes. Vamos continuar nesse debate. E nós vamos ter agora aqui a entrevista inédita do ministro do STF, Gilmar Mendes, feita pela Carla Gimenez e também pela Regiane Oliveira, do El País, com o apoio do Prerrogativas, e também com aí a direção da Maria Augusta Ramos, né, que, inclusive, tá chamando a atenção, porque o último filme dela, que é o filme sobre a Vaza Jato, né, está sendo já em todos os filmes, Amigo Secreto, né? Está nos streams para vocês assistirem aí nesses próximos momentos aí que são importantes para o nosso país. Obrigado a vocês, obrigado a todos que acompanharam aqui o Prerru, a TVT. Estamos encerrando esse papo e, na sequência, aqui, Gilmar Mendes, numa entrevista exclusiva e inédita. Obrigado, gente.
Obrigado.
E aí, tudo bem?
Tudo bem.
Bem-vindas.
Boa noite. Obrigada. Isso,
tudo bom?
Por favor.
Obrigada. Bom, eu sou a Carla, sou a diretora do jornal aqui no Brasil. E a Regiane,
sou repórter,
escreveu um livro sobre Marcelo Odebrecht.
Ah, sim.
O que o senhor vê que mudou? do tempo que o senhor trabalhou no Ministério Público para agora?
Eu tenho a impressão de que o Ministério Público talvez seja a instituição que consegue sair mais forte do processo constituinte. Ela era uma instituição, digamos, que já tinha um papel importante, tanto é que nós já tínhamos muitos promotores que vinham para o Congresso por eleição e tiveram representatividade no processo constituinte. Em determinados momentos, e se a gente fizer a viagem retrospectiva, a gente vai encontrar que essas entidades, e aí não é só o Ministério Público, mas também Receita Federal, as corporações mais fortes, ou a própria Polícia Federal, eles se utilizam de determinadas debilidades dos governos, dos vários governos, uhum. para aprovar leis que são muito adequadas uhum. aos seus interesses. Uhum. Não significa que elas sejam boas ou más em si mesmas, uhum. né? Ontologicamente não é isso. Mas eles aproveitam atendendo também a interesses corporativos. E a gente tem que buscar um equilíbrio, não é? Em que não se afirme o nosso poder absoluto, não é? E que nós reconheçamos que o sistema de equilíbrio tem a ver exatamente com essa, com checks and balances, não é? Que é preciso que isso seja cultivado, que a gente, que todos nós façamos a autocrítica ou que admitamos a crítica de outros.
Por isso que o senhor está mudando, essa autocrítica que fez o senhor mudar de ideia em relação à prisão em segunda instância, porque no passado, e é um passado bem recente, 2016, o senhor apoiou. Recentemente, o senhor chamou até de experimento institucional. E o que aconteceu? Um período muito curto, assim, o que mudou? Foi o senhor que mudou?
Várias coisas mudaram. O que nós tínhamos até 88? A regra era de que, com a decisão do segundo grau, mandava-se as pessoas para a cadeia. Uhum. Isso era a regra. Uhum. Pós 88, continuou assim também. O entendimento do tribunal, eu cheguei aqui em 2002, portanto, já lá se vão 16 anos. E se falava a mesma coisa. Com a decisão de segundo grau, pode-se mandar a pessoa para a cadeia e ponto. Portanto, começava-se uma execução provisória. Só que agora, com a Constituição de 88, nós tínhamos uma regra muito clara dizendo que a presunção de inocência só se encerra com o trânsito em julgado. O que passou a acontecer? E nós tivemos até um episódio que envolve um processo do ministro Dias Toffoli, em que envolvia o senador Luiz Estevão, ex-senador Luiz Estevão aqui do Distrito Federal, em que houve toda série de recursos e, ao fim e ao cabo, o ministro Toffoli se penitenciava, dizia: se eu não decidir isto hoje, isso vai resultar em prescrição. Uhum. E nesse contexto, nós começamos a confabular sobre a necessidade de, em determinados casos, encerrar esse curso dos recursos procrastinatórios, uhum. que, em geral, beneficiam sempre as pessoas que têm mais recursos, e que, sistematicamente, naquele caso, o processo ficou 10 anos no Supremo Tribunal Federal, portanto, com recursos sucessivos e notoriamente procrastinatórios. Essa questão, então, voltou para a turma e o ministro Teori trouxe um processo para julgamento, em que nós discutimos, dissemos, a rigor, nós poderíamos admitir, pelo menos, a possibilidade de o juiz, encerrada a decisão de segundo grau, já determinar o cumprimento da pena. Iniciar o cumprimento da pena. Aí se disse, mas isto vai violar o texto constitucional. Nós dissemos, poderá haver, em determinados casos, a suspensão por parte dos tribunais superiores, que seríamos nós e o STJ. O que aconteceu desde então? E isso se tornou algo... Veja, isso foi feito em um ambiente alheio à Lava Jato. Nada tinha a ver com a Lava Jato. Mas se fez essa revisão. Então, o que aconteceu na vida prática? A generalização da prisão a partir do segundo grau. O Tribunal Regional do Rio Grande do Sul, e não por acaso, estabeleceu o quê? Uma súmula dizendo que, havendo decisão de segundo grau, manda-se para a cadeia. Então, a partir daí, nós dissemos, erramos na mão. E é curioso, porque o ministro Marco Aurélio foi o relator dessa ADC, que foi proposta pela a Ordem dos Advogados. E, na época, nós dissemos, vamos colocar logo um julgamento definitivo. Ele disse, não, vamos aguardar. E fê-lo bem. Porque, veja, se tivéssemos decidido de forma definitiva, poderíamos até rever a decisão, mas teríamos enorme embaraço. Foi decidida só a cautelar. E, de fato, se viu que isso tinha se generalizado.
Mas o senhor acha, o senhor critica a questão da súmula do TRF4, né?
Sim,
TRF4. Porque a súmula é como se estivesse determinando acima do Supremo, isso. Ou seja, nós aqui no TRF4 determinamos então, que é assim.
Aquilo que nós dissemos que era uma possibilidade, eles transformaram num imperativo categórico. Essa é a questão. O bom do direito, outras... nem todas as outras ciências, mas muitas das ciências, é que nós temos esse contraste com a vida. Então aparecem casos, por exemplo, em que o sujeito foi condenado em segundo grau, a ação chega no STJ ou aqui, e nós dizemos, não há crime. Portanto, sequer processado o sujeito deveria ter sido. Mas ele já estava cumprindo pena.
Está se falando muito sobre abusos que acontecem hoje, quando estamos atingindo uma classe privilegiada. Quando a gente vai para as periferias, não se sente uma pressão, não social, mas institucional, talvez, ou do Estado mesmo, de melhorar esses instrumentos que abarquem os direitos a que estas pessoas precisam. Esse debate é um debate que vai sempre ficar segregado? A gente não consegue? O que acontece com o Brasil ou com a corte? Enquanto instituição, o judiciário nesse sentido?
Eu acho que é uma ilusão quando as pessoas dizem que agora estamos prendendo os ricos, ainda que de forma abusiva, de que isto faz justiça em relação aos pobres. Uhum. Acho que é uma ilusão. Eu acho que dar licença para cometer abusos contra os ricos significa... dar licença ainda mais intensa para ferir os pobres.
Mas os pobres, a licença já existe.
Não, mas certamente isto agrava. Eu saúdo com muita ênfase, por exemplo, o trabalho que faz aqui a Defensoria Pública, especialmente a Defensoria Pública da União, que traz casos interessantes, como aquele sujeito que é tipificado como traficante, mas que poderia ser qualificado como usuário. Uhum. Né? Aquela mistura que acaba ocorrendo, ou o sujeito que entra no tráfico porque tem que sustentar o seu próprio vício. E a gente vê que a jurisprudência, em geral, é muito mão pesada, a jurisprudência que vem dos tribunais. Nós tentamos um pouco atenuar. Então, essa é uma questão. As próprias condições dos presídios, quer dizer, os calabouços estão cheios de pobres, né? Dos chamados pretos e pobres. Né?
A gente ainda sente muita insegurança jurídica. Insegurança, de qualquer modo, de como que a justiça atua no Brasil. Uma coisa que nos chama muito a atenção é porque algumas delações que foram... negociadas e rejeitadas no Ministério Público, depois vem a Polícia Federal e aceita. Algo que também é novo na nossa justiça. E aí vem e o Supremo aceita a delação negociada pela Polícia Federal. Isso não é... porque a gente fica confuso, nós, os leigos, a sociedade fica confusa em relação a isso. Ou seja, por que que um instrumento aqui vale menos e aqui vale mais?
Aqui uma coisa curiosa. Eu não acompanhei a feitura desse projeto de lei que resultou na lei da colaboração premiada. Mas o fato é que ela foi aprovada com a possibilidade de se fazer junto ao Ministério Público e também junto à polícia. Uhum. Portanto, isso já foi objeto de deliberação. Muito provavelmente, as próprias organizações representativas dessas entidades atuaram lá. O Ministério Público é um pouco óbvio. Uhum. Né? Uhum. E, claro, tudo teria que ser submetido ao juiz. Portanto, o juiz seria o órgão de controle para referendar e depois para aceitar que as ações tramitassem. é importante, um importante instrumento de combate à corrupção, mas pode servir para perversões. Uhum. E nós temos, agora, as próprias informações que vêm do Intercept mostram o quê? Que muitas dessas delações foram obtidas a fórceps, né? Portanto, com usos de métodos, de fato, impróprios, inadequados, ilícitos, ilegais. E, portanto, a lei não tem as devidas salvaguardas. Por exemplo, ninguém discutiu se era possível manter um sujeito preso enquanto delata, enquanto colabora. A possibilidade de indicações de pessoas, uhum, ou conversas que aparecem, tipo, ele ainda não falou. Quem sabe a gente abre aquele inquérito contra a filha dele, uhum, ou prende a filha dele.
Uhum. Quer dizer, a delação ela tem sido usada, em alguns casos a gente critica, em outros a gente acha que pode ser legal.
Determinado tipo de crime em que você não tem indícios evidentes, você precisa de um tipo, vamos chamar assim, uma prova um tanto quanto heterodoxa. Agora, por ser heterodoxa, nós temos que ter muito cuidado e temos que matizar isso. Agora, o uso político disso também é um outro aspecto que nós não conhecíamos. Eu tenho falado muito com a imprensa, por exemplo, quando eles vêm falar do hackeamento e do episódio aí do Intercept. Eu digo, e os vazamentos, que eram sistemáticos? A lei, por exemplo, da delação estabelece que, em princípio, só se revela o conteúdo da delação depois do recebimento da denúncia, portanto, depois de instaurado o processo criminal. Não obstante, a Procuradoria encontrou um clichê, colocava um direito de renúncia do delator e ele colocava, então, ele dizia que concordava com a divulgação antecipada e isso enchia o Jornal Nacional. Mas veja, essa renúncia não faz sentido, porque ele está renunciando só à exposição em relação a ele. Só que ele está expondo todas as outras pessoas que estão sendo delatadas. Uhum. E por isso que a lei estabeleceu esta condicionante, que não era cumprida.
O senhor acha que o conteúdo que se conhece hoje do Intercept já está influenciando a corte em suas posições?
Ah, tenho a impressão que sim. Mas eu tenho a impressão de que há alguns Josés arrependidos por aí.
É porque o senhor é um deles?
Não, um
dos Josés.
Não. Até porque, na verdade, eu estou gozando de uma posição bastante curiosa. Em algum momento, no trânsito de 2015, 2016, eu percebi que havia algo de anormal com a concepção da própria Lava Jato.
Que momento que o senhor se
sentiu? É difícil dizer, mas há vários momentos, vocês vão encontrar, e eu posso depois lhes passar uma cronologia, em que eu falei, por exemplo, sobre as prisões abusivas de Curitiba.
Sim.
E então eu falei, nós temos um encontro marcado com as prisões alongadas de Curitiba. Sim, sim. Isso vinha chamando a atenção e já tinha uma percepção de que estavam usando a prisão preventiva não como uma prisão preventiva normal, mas com o objetivo de obter confissões ou delações.
O STF, ele errou em outros... O senhor admite que isso é um erro. Nós tivemos outros erros relacionados à Lava Jato, que saíram da corte?
Eu tinha a impressão de que a corte... ela passou, ela ficou submetida a essa pressão que a mídia e a Lava Jato, não só a Lava Jato, a mídia e a Lava Jato exerceram sobre o tribunal. E toda essa coisa, essa violência que se estimulava contra os... ministro Jato e aqueles outros, né? Isso é notório. As pessoas não querem ter incômodos. e elas passam a ter. Né? No mínimo, a gente desagrada 50%. Né? Então, a gente desagrada um grupo. E quando isso é massificado, obviamente que isso nos impõe desgastes. Né? Mas é claro, vocês podem sempre dizer...
que é muito discutida hoje, que a Lava Jato está em xeque, há uma discussão muito grande em relação à preocupação com o risco sistêmico. O que eu gostaria de saber é, afinal, a justiça tem que se preocupar com o risco sistêmico do país quando combatendo a corrupção? Como é que o senhor avalia essa percepção?
Por que o setor das empreiteiras e por que não os bancos foram...
Essa é uma discussão que aparece. E acho que o prejuízo é imenso, mas faz parte desse aprendizado. Quer dizer, e isso não deveria estar à disposição deles. Mas isso... foi uma conjugação astral, infeliz, diria eu. Quer dizer, gente errada nos lugares errados, muitas vezes. Sem percepção, inclusive, do alcance disso tudo. E a debilidade do sistema político permitiu esse avanço de uma política de terra arrasada, nenhum controle, nenhum limite.
Ministro, né?
Veja, vocês mesmo na mídia, vocês tinham a famosa... Quando eu falo vocês, eu estou... na verdade, responsabilizando de maneira indefinida.
Gente, não se ofende.
Vocês tinham a lista do Janot. Uhum. Quem entrasse na lista do Janot estava liquidado politicamente. Exatamente. E isso era o quê? Apenas uma lista de pessoas delatadas. Uhum. E hoje nós vemos, inclusive, o desvalor disso em muitos casos. Muita gente que foi citada porque houve concitação, incitação para isso. A outra coisa, quando eu falo muitas vezes da Operação Lava Jato, porque ela é centro disso aqui. Mas o abuso tem sido perpetrado em várias operações. Quer dizer, vejam, para ficar na sua pergunta no campo econômico, carne fraca. Se você olhar, parece uma coisa de gente translocada. Eu brinco de vez em quando que eu acho que o Brasil cresce à noite. Porque durante o dia a gente se incumbe de derrubar, de contaminar o PIB e tudo mais. A coisa da carne fraca é impensável na Espanha, em Portugal, na Suíça, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, em que o sujeito faz uma operação em relação a uma empresa que tinha alguns problemas e vende aquela ideia de que nós estamos vendendo carne fraca, a carne com papelão para o exterior. Se é uma coisa que nós temos abundante de boa qualidade, é a carne. Isto é 30% do PIB. Um juiz do interior, um procurador do interior do Paraná e tal, um delegado arrebanha 1.200 auditores para fazer essa operação. E causou um tumulto enorme, um dos maiores tumultos econômicos num contexto de dificuldade econômica no Brasil. Quer dizer, dá para ver o quê? Que esta gente viu Deus. Deslumbrou-se. Ou um outro caso, que é chocante, porque termina com a morte do reitor, operação lá de Santa Catarina, em que imputam a ele um desvio de 80 milhões de reais. Depois se descobre que 80 milhões era o custo do programa como um todo, numa época em que ele não fora reitor. Ele era sucessor aqui. Preso, exposto, se suicida. Portanto, na verdade, nós temos um festival de abusos em nome do combate à corrupção e isso precisa ser olhado.
Ministro, senhores, última. O Lula preso colaborou com a instabilidade deste momento e, enfim, afinal de contas, ele é o coração da Lava Jato e foi o troféu da Lava Jato de Curitiba.
Então, já tomar carona aqui, e o pedido de suspeição do ministro Juiz Sérgio Moro, que está aguardando... O senhor, quando é que ele...
Ah, em novembro a gente volta.
Em novembro a gente volta nisso? E já vamos... E as mensagens do Intercept vão poder ser usadas?
Eu tinha... É uma discussão que nós vamos ter. Essa vai ser uma questão que a gente vai ter. Se a prova é supostamente ilícita, pode ser utilizada em favor de alguém que sofreu penalidades.
Pode?
Isso que nós vamos discutir. Bom, mas eu acho que a prisão do Lula só é viável num contexto de total destruição do sistema político. Isso a Lava Jato conseguiu. nas ações combinadas dela lá com o Janot aqui. Em termos políticos, me impressionou bastante a investida que a Lava Jato faz no campo legislativo, as tais 10 medidas. É, coleta de 2 milhões de assinaturas, levar ao Congresso, e isso não foi ainda bem analisado, e tal, mas eram propostas visivelmente autoritárias. Duas delas, para citar. Uma que estabelecia a possibilidade de aproveitamento de prova ilícita feita de boa-fé. Uhum. Uhum. E outra que acabava praticamente com a concessão de habeas corpus. Limitava bastante a concessão de habeas corpus. Veja, e uma pressão enorme, usando do prestígio da Força-Tarefa, uhum, sobre o Congresso para que aprovasse aquelas. Num momento em que a política toda estava muito debilitada, todo o sistema. Então, a mim me pareceu que ali estava um ovo da serpente. Se deu poder, a gente muito chinfrim, muito ruim. Quer dizer, mequetrefes mesmo. Se a gente for olhar do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual, são pessoas mequetrefes. Mas foi o que essa combinação, esse conúbio mídia e esse empoderamento produziu. Agora a gente tem que fazer o meia-culpa.
O senhor acha que esse pensamento de meia-culpa pode estar no julgamento de quinta agora?
Não, não sei se implicitamente isso está, mas a gente tem que trazer as instituições para um certo fortalecimento. O aprendizado que está aqui é o seguinte, força-tarefa é uma medida excepcional, é para situações excepcionais, no mais tem que funcionar com a rotina, com o número de procuradores de uma procuradoria normal e numa atividade normal, num juiz normal, que não estabeleça relações promíscuas com os membros. O juiz é órgão de controle, ele não é agente de investigação. E esta confusão toda se instalou também por conta disso. Ok?
Muitíssimo obrigada, ministro.
Isso vai virar o quê?
Isso vai virar uma entrevista enorme. Foi longa foi longa.
Pelo menos o senhor vai poder falar para o mundo também, né? Para a Espanha e para a América, pronto.